Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call dos resultados do segundo trimestre de 2021 da CIA Hering. Informamos que todos os participantes estarão conectados à conferência apenas como ouvintes durante a apresentação da empresa. Posteriormente, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas para os senhores participarem. Caso seja necessária alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Conosco, hoje em São Paulo, estão Thiago Hering, presidente da companhia, e Rafael Bossolani, diretor de finanças e de relações com investidores. Os executivos farão uma introdução inicial e, em seguida, responderão às questões formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Thiago Hering. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu sou o Thiago Hering, CEO da companhia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso call de resultados do segundo trimestre de 2021. Farei uma breve introdução e, na sequência, passarei a palavra ao Rafael Bossolani, nosso CFO, que conduzirá a apresentação de dados financeiros. Na sequência, retorno com vocês para falar um pouco mais de marcas e negócios e concluímos com a sessão de perguntas dos analistas de mercado. Nesse segundo trimestre de 2021, a companhia seguiu confiante na execução da estratégia de fortalecimento da plataforma de marcas, que combina excelência operacional com aceleração da nossa multicanalidade e digitalização da nossa indústria, crescimento pelo desenvolvimento de marcas, expansão digital e física, além da agenda de inovação, sempre tendo como importantes habilitadores a sustentabilidade, a evolução cultural e a transformação digital. Fizemos muito. Fizemos ampliações no portfólio, concluímos projetos estruturantes da nossa cadeia de valor e transformação digital, demos importantes passos direcionando nossos esforços para uma visão ESG e consolidamos nosso vínculo com o cliente, razão maior da nossa existência e do nosso propósito. Com importantes evoluções na experiência de compra, que serão aqui na sequência retratados, e no nosso nível de serviço. Na companhia, historicamente, o crescimento e a inovação são ancorados pela ótica da sustentabilidade. É legado à história e à visão de futuro. No período analisado, tivemos importantes entregas de projetos, com antecipação em 2 anos da nossa meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa, tanto das operações próprias como terceiras. Um amplo trabalho e exercício de inventário e análise do ciclo de vida de produto de ponta a ponta. Nos tornamos aí uma empresa carbono neutro, um marco importante na nossa história. Além disso, o ícone da marca Hering, a camiseta básica World, agora é um produto carbono negativo, que compensa 2 vezes a sua própria pegada de carbono. Nesse trimestre também, registramos uma importante e revigorante retomada do consumo, com resultados semelhantes aos de 2019, ou seja, antes da pandemia. Sofremos bastante no início, né, com o fechamento das lojas e com restrições impostas à nossa cadeia produtiva. Situação essa particular do estado de Goiás, onde está localizada a nossa principal unidade de manufatura e que impactou bastante o abastecimento dos canais e principalmente cancelamentos de carteira nos meses de abril e maio, num montante reportado de aproximadamente R$ 53 milhões. Na medida em que conseguimos estabilizar essa cadeia, foi possível garantir a boa execução da estratégia de produto e comunicação, refletida também nos nossos pontos de venda. A evolução mês a mês, de um abril bastante negativo para um maio levemente positivo e junho e julho, conforme publicado, com crescimentos de dígito duplo, ilustra bem a situação e a tendência favorável para frente. Tendência essa que continua, se mantém e, inclusive, se acelera ao longo desses primeiros dias de agosto. Para retomar os patamares históricos, a gente apostou bastante em novos canais e na força das nossas marcas. Acho que vale destacar aqui a evolução do portfólio da linha íntima, que apresenta alta de 106% em relação ao segundo trimestre do ano comparável. Do ponto de vista de canais, a gente manteve o ritmo acelerado das vendas online, 41% à frente de 2020, dígito triplo à frente de 2019. Esse resultado também é refletido pela evolução na agenda de integração da rede, ou seja, da consolidação do nosso ecossistema omnicanal, cuja penetração atingiu 37% das vendas digitais, seu maior patamar histórico. Outro ponto que eu gostaria de destacar dentro da evolução na experiência são as megas lojas, né? Então, a gente vem avançando na expansão desse formato, formato esse que entrega uma jornada completa, portfólio amplo, experiência de compra diferenciada e serve a omnicanalidade de maneira ímpar como extensão do nosso e-commerce, garantindo um alto nível de entrega expressa e o melhor serviço. O crescimento dessa frota no trimestre foi de 80%, com ticket médio e tempo de permanência significativamente maiores, com uma evolução importante na nossa linha do feminino dentro dessas operações e um NPS que atinge zona de excelência. São alguns dos bons indicadores que atestam o sucesso desse projeto. Falando um pouco mais da rede de lojas, acho que vale destacar o esforço dos times de ponta a ponta, né, mantendo indicadores de produtividade, peças por atendimento, ticket médio, conversão, todos eles crescendo dígito duplo e compensando, principalmente no início do período, né, o ofensor de fluxo, a queda de fluxo, e uma evolução contínua também na participação daquelas vendas chamadas por influência digital na loja, né, com o uso das ferramentas do CRM do vendedor e do WhatsApp Smart Sales, produtos digitais esses desenvolvidos pela companhia para ampliar ainda mais a experiência de compra e garantir o melhor nível de serviço, o melhor contato com o cliente final. No Multimarca, nos aproximamos ainda mais dos nossos clientes e parceiros, não só investindo em novas iniciativas, em merchandising, em trade para acelerar o sellout deles, mas tratando de maneira absolutamente séria e diligente o tema da restrição de cadeia, que sem dúvida impactou na gestão de carteira dos pedidos. Realizamos ao longo desse trimestre o nosso showroom de verão, com reflexo no sell-in do terceiro trimestre, sell-in e sell-out do terceiro trimestre, com números bastante animadores, o que reforçam essa reaproximação com os clientes e a retomada na fidelização dos mesmos. Ainda nesse trimestre, demos início a um novo capítulo da nossa história vencedora, seguindo as etapas para a associação com o Grupo Soma. Vale destacar aqui em julho a aprovação do movimento pelo CADE, que agora segue para a validação em assembleia nos próximos dias. Trata-se de um passo transformacional para as empresas e para o varejo brasileiro, como amplamente divulgado e dividido, compartilhado com vocês, traduzido nessa que será a maior plataforma de marcas do país. Os benefícios dessa associação são enormes, desde o fortalecimento de uma cultura de marca, desenvolvimento de talentos, aceleração da jornada digital, eficiência de sourcing e logística e a formação de um ecossistema multicanal bastante amplo. No horizonte mais longo, a ambição do novo grupo que se forma, como é dito, é traduzir e consolidar a maior plataforma de marcas e moda do Brasil. Mercado endereçável gigante a ser explorado, uma base de mais de 12 milhões de clientes, um rico portfólio de marcas, com uma possibilidade enorme, valiosíssima, de aumentar o FaceTime com os nossos clientes, levando diferentes histórias e sempre conteúdo relevante para as mais diversas ocasiões de uso e de vida. Além disso, né, a gente imagina que o potencial que tem para que essas marcas sejam servidas da melhor forma por uma cadeia de suprimentos bastante robusta que está em formação. E a amplitude que esse modelo multicanal pode trazer para todas essas marcas, só para deixar com vocês aqui algumas dos potenciais ou dos ganhos com essa associação, que digo é enorme, de potencial enorme e que está sendo amplamente discutida na medida em que a gente supera as etapas administrativas e societárias e entra mais fortemente, ou engaja, né, com mais recurso numa agenda de integração. Queria fechar a introdução reforçando nosso entusiasmo e confiança com o futuro da nova companhia que se forma e a expectativa super alta com os capítulos e realizações que estão por vir. Era isso e passo então aqui agora a palavra para o Rafael.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Obrigado pela presença e participação no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2021. Eu gostaria de comentar os resultados e o desempenho financeiro, começando pelo nosso slide número 3. Bom, então no slide 3, a receita bruta da companhia atingiu 405,6 milhões no trimestre, um crescimento de 185% em relação ao segundo trimestre de 2020. Aí, obviamente, o ano passado tem uma base de comparação bastante prejudicada pelas restrições da Covid, consequentes restrições aí também do consumo. E quando a gente compara esses resultados ao segundo trimestre de 2019, um período ali pré-pandemia, a receita retraiu 13,9%, impactado pelos desafios no abastecimento de produtos, reflexo ainda desse processo de normalização da nossa cadeia de produção, que está em curso, além da descontinuidade da marca PUC no início de 2020. Acho super importante ressaltar também o desempenho evolutivo das vendas mês a mês dentro do trimestre. O Thiago comentou um pouco aqui, mas foram impactados aí no mês de abril pela nova onda de restrições impostas pela Covid, que novamente refletiu o fechamento do comércio no fluxo das lojas físicas. Em algumas regiões importantes, a gente chegou a ficar com as lojas fechadas aí quase pelo mês inteiro, né? E obviamente impactou os resultados. Os meses de maio e junho combinados apresentaram um crescimento do faturamento na ordem de 8% versus 2019, né? E julho segue com essa tendência acima de dois dígitos, conforme pode ser observado no gráfico no inferior direito da lâmina. Do ponto de vista de canais, acho que vale destacar o desempenho de vendas do canal sellout, foi influenciado positivamente pela performance do e-commerce, né, que cresceu mais de 40% versus o ano anterior. Esse canal ele vem apresentando crescimentos exponenciais trimestre após trimestre e já representou 14,2% de participação nas vendas totais da companhia. Então, isso representa uma expansão aí de mais de 10 pontos percentuais quando comparado ao ano de 2019. Acho que cabe ressaltar também a contínua evolução na experiência de compra sem fricção, além do aumento na capacidade de oferta de produtos, do sortimento e na melhora nos nossos diversos serviços ao consumidor, principalmente na experiência online. Já as lojas próprias, elas totalizaram vendas de 68,2 milhões, 487% superior ao 2T20. Esse resultado está atrelado também à abertura do comércio, redução das restrições de circulação, né? Quando comparado ao 2T19, o resultado foi 15% inferior, considerando o fechamento das principais praças no mês de abril, conforme já foi aqui amplamente mencionado. Cabe destacar também a evolução desses indicadores de eficiência de operação, né, com uma conversão aí de vendas acima de 24%, né, expansão de mais de 18% no nosso ticket médio. Os canais sell-in, né, então basicamente franquias e multimarcas, tiveram desempenho fortemente impactado pelos desafios no abastecimento e consequente postergação e cancelamento dessas carteiras de pedidos, né, com mais de 53 milhões de faturamento sell-in que não foram atendidos, também influenciado pelo fechamento aí de quase 22 dias nos parques Fabris e logísticos ao longo do primeiro trimestre, que impactaram o segundo. Bom, seguindo para o slide número 4, o lucro bruto da companhia atingiu 149,5 milhões no 2T21, um crescimento de 496% em relação ao ano anterior. A margem bruta aumentou 21,2 pontos percentuais versus o 2T20, né, influenciado aí principalmente pela maior alavancagem operacional e ficando aí um ponto abaixo do período pré-pandemia do 2T19. Seguindo para o slide 5, as nossas despesas operacionais atingiram 149,3 milhões, comparado com uma receita, né, um ganho no 2T20 de 25,9 milhões, e aí primordialmente pelo crédito judicial de PIS e COFINS que foi reconhecido nesse trimestre do ano passado, né? As despesas correntes, elas totalizaram 135,6 milhões, é um crescimento de 52,6% versus o ano anterior. Então, novamente, a base de comparação com 2020 fica bastante prejudicada pela paralisação das operações e também em função da medida provisória 936 que foi imposta no ano anterior. Quando a gente compara, então, no ano de 2019, as despesas correntes elas cresceram 3,2%, né, com maior intensidade nos investimentos de marketing, atendimento aos clientes, né, o saque e o fortalecimento de algumas áreas bastante estratégicas para a companhia. Seguindo para o slide número 6, o EBITDA atingiu 21,8 milhões, porém, excluindo os efeitos aí não recorrentes do trimestre já mencionado, apresentou um crescimento de 185,7% versus 2T20, atingindo aí 35,5 milhões. Comparado ao 2T19, o EBITDA corrente retraiu 24%, né, ele foi impactado principalmente pelo menor faturamento e a pressão na margem bruta, em função aí da maior inflação de insumos e custo de produtos. Seguindo para o nosso slide número 7, o lucro líquido no segundo trimestre foi de 7,1 milhões. A retração de 94,4% comparado ao 2T20, atingindo 2% de margem líquida. Em função aí basicamente do menor resultado financeiro líquido, que foi influenciado pelos créditos operacionais e pela atualização monetária do crédito PIS/COFINS, que a gente novamente reconheceu no ano passado, né, com valor líquido aí de 172 milhões de reais, então impactou bastante positivamente no ano passado. Seguindo para o slide número 8, na seção aqui de investimentos, né, os investimentos do segundo trimestre desse ano totalizaram 16,9 milhões. Os principais projetos eles estão diretamente relacionados a melhorias na eficiência operacional, né, com projetos de CRM, de tecnologia, de robotização, a plataforma do e-commerce B2C. Enfim, cabe também destacar também as reformas de loja, né, e as mudanças no ponto aí para as lojas de Megastore, além da criação de uma nova área de confecção nas unidades Fabris, nas nossas unidades Fabris aí de São Luís, de Montes Belos e Itororó. E aí, por último, no slide 9, antes de passar a palavra de volta ao Thiago, no segundo trimestre, falando um pouco da geração de caixa, a gente teve um consumo de caixa livre de 98,2 milhões, então 39,8 milhões acima do ano anterior, influenciado principalmente pelo maior investimento no capital de giro na operação, onde houve um aumento no nosso contas a receber de clientes pelo crescimento natural do faturamento, né? Além da formação de estoques para atendimento de uma demanda esperada aí ao longo do segundo semestre e algumas compras estratégicas importantes que foram feitas de matérias-primas para mitigar não só a pressão inflacionária, mas também para garantir o abastecimento da cadeia de suprimento e das lojas aí nos meses que seguem. Tá? Então, basicamente era isso. Eu passo agora a palavra de volta ao Thiago.
Obrigado. Bom, então remeto ao slide 10, a partir do slide 10, quando a gente traz uma visão de negócio para vocês, marcas e canais. Acho que no slide 11, sempre reforçando a visão do nosso mapa estratégico, o nosso propósito, visão de centralidade no cliente e um pouco das frentes estratégicas que eu cito na minha e habilitadores que eu cito na minha introdução. Em marcas, no slide 13, a gente traz aqui de maneira bastante ilustrativa a timeline de ativações e ações dentro do segundo e já iniciando o terceiro trimestre, onde vale destacar a nossa campanha de Dia das Mães com as Fernandas, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que tiveram números bastante interessantes e de forte engajamento e uma conexão muito boa, muito positiva com todos os pontos de contato do cliente. Dia dos Namorados, uma linda parceria com a marca Havaianas, né, duas marcas icônicas e com bastante conexão, e que também colocou números bem interessantes dentro dessa jornada de compra de público-alvo mais jovem. Em julho ainda, a gente comunicou a nossa campanha do Básico Original, em relação ao avanço na agenda de sustentabilidade, para a negativação do carbono da nossa camiseta World. Teve a presença de ícones da música popular brasileira, novos e jovens ícones da música popular brasileira, né, e com uma conexão imensa com a nossa cultura. E vale lembrar, né, que todo o recurso aportado na aquisição desses créditos de carbono para neutralização no nível da companhia e negativação no nível do produto icônico da World, esse fluxo todo é destinado a projetos atualmente desenvolvidos na Floresta Amazônica. É uma agenda extremamente urgente e sensível, que é a proteção da nossa floresta e o fomento às comunidades locais. E uma campanha que está no ar hoje, que é a nossa campanha Dia dos Pais, o Emicida e Francisco Bosco, né, e as famílias, mais uma vez o elemento música, o elemento brasilidade aparece para engrandecer essa campanha. No slide 14 eu trago um pouco dos números dessas campanhas, né, alcance, impressões e impacto nessa jornada contínua de geração de conteúdo e relevância para a marca, uma marca que tem um amplo awareness. A gente tem uma pesquisa recente de saúde de marca que mostrou números muito interessantes em todas as etapas do funil. Isso também, de certa forma, está refletido aqui também nesses indicadores. Slide 15 reforça mais uma vez a campanha única no Brasil, né, de um produto carbono negativo, o primeiro produto de carbono negativo da indústria da moda brasileira, que é a camiseta World, esse ícone que tem 30 anos de existência. No slide 16, a gente traz aqui também uma representação do que foi a nossa campanha de paz, sempre falando de música, de ritmo, de brasilidade, com muita verdade, e que vocês podem acompanhar em todos os nossos canais de comunicação. Essa campanha que está no ar, Dia dos Pais está aí, no final de semana a gente vai ter o grande evento e como eu comentei na introdução, números também transacionais super interessantes nesses primeiros dias de agosto, fruto dessa campanha linda e fruto de toda a boa execução nos diferentes pontos contados. Acho que no slide 17, algumas ações adjacentes, bem importantes, lançamento da nossa plataforma Ering Todo Momento, que fala de dos conteúdos mais diversos, conecta com o estilo de vida dos nossos clientes, falando de música, de gastronomia, de entretenimento, de beleza, em assuntos relevantes para a nossa shopper mulher, que corresponde a 73% da nossa base de clientes. Ações também, outras ações também no âmbito social e de sustentabilidade, como a ação Ering Contra a Fome, em parceria com o Instituto Fashion Revolution. E também nesse trimestre, um conjunto de ações afirmativas dentro atestando o nosso papel numa agenda de diversidade, de inclusão dentro não só do mundo Ering, mas da sociedade como um todo. Então aqui eu cito a nossa cápsula do Mickey Proud, veiculada durante o mês de junho. O slide 18 traz a mega loja, a gente vai trazer daqui a pouco indicadores, também trouxe um pouco de cor para vocês na minha introdução, mas acho que aqui é uma imagem ilustrativa dessa que é a nossa visão, a melhor tradução da experiência de compra diferenciada da Ering, com portfólio completo, com muito recurso digital para facilitar a jornada, para tirar toda a fricção da jornada, todas as linhas juntas, atendimento diferenciado, e que também tem um papel muito importante, fundamental, dentro da omnicanalidade. Comentei um pouco sobre o papel na entrega expressa e no aumento da penetração do Omni dentro da nossa rede. Aqui vale destacar a inauguração nesse trimestre das lojas no Shopping Morumbi, Vila Lobos, North Shopping no Rio de Janeiro, Uberlândia em Minas e Ribeirão Shopping no interior de São Paulo. E vem muito mais por aí, né? A projeção é de 25 lojas desse formato até o final do ano. E nos próximos meses teremos Guarulhos, Osasco, Dom Pedro e Center Norte também passando pelo mesmo processo. No tema de ampliação de portfólio, vale destacar os números e resultados mais recentes da linha íntima. Então aqui eu trago no slide 20 as principais entregas de sortimento, né? Uma grande virada na nossa linha underwear, com ampliação de mix, novas tecnologias e modelagens. É uma linha que já começa a mostrar um alto nível de competitividade, né, e de competência de sortimento em todos os canais. O fortalecimento do portfólio de sleepwear já era um alicerce dentro da nossa linha íntima, também com crescimentos bastante robustos, e tudo isso viabilizado por uma revisitação do nosso, da nossa matriz de sourcing, tanto na engenharia como no modelo de outsourcing. Destaques do projeto piloto, no slide 21, são 20 lojas no piloto, com uma ampliação da área dedicada, um trade customizado e muita, como eu disse, muita competência de sentimento, né, e um aumento da receita por metro quadrado nessas lojas bastante expressivo, né, representando o dobro da área destinada, resultados muito positivos, né, essas lojas crescendo 28% mais do que a média da rede, e mesmo uma rede que também, muito pela tradução do portfólio, pela evolução do trade também, em cada um dos seus formatos, vem evoluindo bastante, e o crescimento da linha tem sido em dígito triplo, 106% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme eu comentei. E também na marca Hering Kids, né, a gente manteve, né, além dela beber dos atributos da marca mãe, de toda a timeline e geração de conteúdo da marca mãe, sempre com uma ativação específica, celebrando a ocasião de uso, o contexto do mundo infantil. Então aqui a gente também destaca algumas dessas ativações no slide 23. E fechando o capítulo de marcas, fala um pouco da nossa marca Desarm, que vem num movimento bastante positivo também, de crescimento, apontando por um crescimento de dígito duplo no ano, desde o fortalecimento do core jeanswear, também com a evolução na comunicação, né, uma geração de conteúdo crescente. E no slide 25 a gente traz um pouco da timeline do período, as principais ativações, com o Dia das Mães, namorados, e as cápsulas que houveram. Destaco aqui a cápsula com a marca Vicenza de calçados, que teve bastante impacto e ótimo engajamento, além de um bom desempenho dos produtos que compunham essa cápsula. Sigo aqui para uma visão de canais, começando pelo nosso e-commerce, como habitualmente fazemos. O nosso canal de e-commerce teve crescimento de 40,8% em relação ao mesmo período de 2020 e de quase 300% em relação ao mesmo período de 2019. Acho que vale destacar aqui, além do crescimento total, o aumento bastante alto na penetração da modalidade Omni, né? Saímos de 14% no último tri de 20% para 28% no primeiro tri de 21%, e agora atingimos o maior patamar histórico, com 37% das vendas digitais oriundas da omnicanalidade, o que mostra o avanço na integração dos canais, no aculturamento dos nossos parceiros e também nas soluções, né, tecnológicas empregadas nessa jornada. Tivemos 22,8% de crescimento de tráfego, um percentual bastante interessante da receita captada através das ações de CRM. O nosso app, que é o nosso produto digital app, que vem evoluindo continuamente, também crescendo em usuários e aumentando a sua participação nas vendas totais. E por fim, um compromisso contínuo de elevar o nível de serviço e de reduzir o tempo médio de entrega. E aí, tanto as mega lojas como o aumento no percentual de omnicanalidade tem ajudado bastante nesse indicador também, né? A gente explorando melhor o nosso estoque virtual avançado e conseguindo entregar mais rápido para o cliente. Isso tem impacto em NPS, tem impacto na penetração no resultado da marca, também nos eventos presenteáveis. Passamos por dois eventos presenteáveis durante o trimestre, Dia das Mães, Dia dos Namorados, o que traz, né, uma jornada super prática e de boa gestão do tempo para os nossos clientes. Acho que no slide seguinte, slide 28, a gente traz um pouco, de forma um pouco mais granular, os resultados das principais canais digitais. Então, o nosso vendedor digital CRM, utilizado por toda a nossa força de vendas, com bom nível, alto nível de conversão. A gente traz o WhatsApp Smart Sales, que também vem crescendo de maneira bastante forte, né, que é o nosso catálogo digital com estoque integrado, sempre numa interação one-on-one com o cliente via WhatsApp, levando, né, no objetivo, atingindo o objetivo maior de uma jornada fluida, sem fricção e muito próxima do cliente. Falei um pouco do app, que cresce em usuários, em sessões, em participação em vendas totais. A gente deve ver esse percentual de vendas via app crescendo de maneira exponencial nos próximos meses, na medida em que a gente lança o nosso programa de loyalty e esse produto digital ele evolui continuamente. Trago também a nossa integração com novos marketplaces, via loja oficial, 1P e 3P, na modalidade 3P e também 1P, abrindo mais o catálogo, plugando novas categorias, vendas essas que correspondem a 13% das vendas totais Omnicommerce, com crescimento expressivo, né, de mais de 700% em relação ao mesmo período de 2020. E acho que o dado também bastante importante é a migração de 65% dos clientes que compram pela primeira vez no Marketplace e passam a ser clientes da nossa plataforma própria. Em breve, teremos importantes evoluções também com a migração de plataforma que está acontecendo de maneira gradativa dentro do negócio Hering, onde espera evoluir em performance, em usabilidade, em basicamente todos os indicadores do nosso e-commerce. Indo para o slide 29, a gente traz aqui o desempenho da rede Hering no sellout. Como eu comentei, o início do trimestre foi bastante prejudicado não só pelo fechamento das lojas, mas também na sequência pela restrição na cadeia produtiva, que prejudicou o abastecimento ideal dos canais e ainda para o evento de Dia das Mães. Ainda assim, o que a gente viu foi uma evolução semana a semana, e na medida que a gente conseguiu regularizar o fluxo de produto para as lojas, o Same Store apareceu. Junho e julho, tanto na receita total contra 19, como no Same Store Sales contra 19, a gente traz um desempenho de dígito duplo, e os primeiros 5 dias de agosto mostram um desempenho ainda melhor, em dígito duplo também, mas com patamares mais altos, mostrando a tendência positiva e a evolução semana a semana. Na combinação desse exercício de estabilização da cadeia pós-lockdown e da melhor execução da nossa estratégia de produto e comunicação no nosso ponto de venda. Acho que vale destacar também, né, num período onde o fluxo, em parte, foi ofensor, os indicadores de produtividade das lojas físicas versus 19, mantendo o crescimento de dígito duplo em ticket médio, peça por atendimento e também na nossa taxa de conversão, que fechou num patamar bastante alto, acima de 24%. O slide 30 traz o nosso plano de expansão, com a diretriz mantida para um total de 110 novas lojas e conversão de 25 mega lojas. A gente tem hoje em torno de 52 aberturas confirmadas até o fechamento do segundo trimestre, ou implementação, o que reforça o guidance dado e o potencial atingimento da meta de expansão, que combina a evolução de alguns endereços para mega lojas, a expansão também em formatos compactos, como é o caso da Hering Lite. E aqui eu destaco esses dois formatos de negócio: mega loja com crescimento médio no período em torno de 80%, né, no Same Store, no crescimento dentro dos mesmos empreendimentos, ticket médio 15% maior que o mesmo período, tempo de permanência maior e, como eu comentei anteriormente, um NPS de 5 pontos percentuais maior do que a média da rede e em zona de excelência. Do outro lado, nosso formato Lite, que tem trazido pós migração, um ganho de produtividade de até 25% na conversão dos VQs e um modelo de negócios muito adequado para a expansão nas zonas brancas, no Brasil profundo, com CTO em torno de 6%, e um modelo de negócio bastante plug and play, ou seja, fácil de gerir, com boa transferência de know-how por parte da companhia e um ticket baixo, ou seja, ideal para expansão nessas zonas brancas, nessas regiões mais interioranas. Isso está provado não só nos números de expansão atingidos durante o ano de 2020, mas também na medida que a gente reforça a projeção para o ano de 2021. No slide 31 eu trago uma breve cardápio de indicadores em relação aos showrooms de verão e alto verão que estão acontecendo ao longo desse terceiro trimestre, e que principalmente o showroom de verão reflete no sell-in ou na receita total da companhia durante o terceiro tri. Então, a gente já começa a ver um crescimento de dígito duplo em relação ao ano de 2019, 11,3%. E esse crescimento é oriundo não só de crescimento em same clients, ou na mesma base de clientes, mas também uma retomada na abertura de clientes. São 945 novos clientes. E o mais importante, né? Acho que a gente teve ao longo dos últimos anos um exercício importante de racionalização da base, e na medida que a gente retoma um fluxo de abertura de clientes mais robusto, é importante que a gente traga boa qualidade, então clientes novos, mas com um nível de pedido médio bastante mais alto, em torno de 50% mais alto que os clientes novos no mesmo período em 2019, o que atesta a qualidade desses clientes e a perspectiva de uma parceria de longo prazo. Acho que aqui também eu destaco iniciativas de trade, merchandising importantes dentro do canal, tudo isso para facilitar a ativação da marca no ponto de venda e acelerar o sellout. É fundamental que a locomotiva do sellout também no multimarca aconteça bem, para que a gente possa criar uma agenda de fidelização e recompra, que a gente traz tanto na marca Hering como na marca Desarm, algumas das iniciativas implementadas ao longo desse trimestre. E aqui no último slide da apresentação, a gente traz a conclusão do projeto de S&OP, ou de dentro da nossa cadeia de valor, iniciado há pouco mais de, ou quase há quase um ano, né, e com entregáveis bastante claros. Então aqui a gente traz um resumo das diretrizes, indicadores, um pouco do cenário bastante difícil, né, e que também impactado pelos efeitos da pandemia, com o fechamento ou descontinuidade da cadeia produtiva, né, e outras intempéries, e um pouco do que a gente está conseguindo atingir hoje como indicadores. Então, tanto dentro de uma agenda de portfólio e coleção, como gestão de demanda, gestão de manufatura, estoques e ciclo do pedido, importantes avanços, né, e entregáveis claros, tentando evoluir o nosso go-to-market, digitalizar a nossa indústria, melhorar a gestão do ciclo de vida de produto, reduzir ruptura e melhorar a disponibilidade, diminuir os nossos lead times e, por consequência, o time to market, sempre com a missão de levar o produto certo no lugar certo, na hora certa. Então aqui a gente traz de maneira bastante aberta e profunda algumas dos indicadores, iniciativas-chave e um pouco da evolução desses indicadores, atestando, né, que a gente prepara a cadeia por um futuro brilhante, promissor, servindo melhor o cliente final, o consumidor, que é a nossa grande razão de existir, e também evoluindo na relação, na parceria e no nível de serviço para os nossos parceiros B2B. Então aqui acho que é um desfecho, né, do material que a gente vem trazendo nos últimos calls em relação a esse grande projeto de S&OP, que é um importante habilitador, não só para melhorar os resultados e o fluxo de produto e a experiência de compra dentro das marcas existentes no grupo, Hering e Desarm, mas também quando a gente pensa nos desafios e oportunidades que vão existir dentro da companhia nova que se forma, com um portfólio ainda mais amplo de marcas e diferentes características de go-to-market. Encerro aqui então a apresentação e passo para a sessão de perguntas.
Obrigado, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digitem asterisco 2. Aguardem um momento enquanto coletamos perguntas. Senhoras e senhores, não havendo perguntas, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Thiago para as considerações finais.
Obrigado. Não, acho que uma breve conclusão, reforçando o nosso alto nível de confiança e entusiasmo com os movimentos futuros da companhia, com a nova companhia que se forma. Tenho certeza que escreveremos capítulos super relevantes dessa história tão vencedora e estão por vir grandes realizações. Então, o meu agradecimento ao time por todo o esforço e empenho nesses últimos meses, né, e queria destacar a tendência positiva após um ambiente de bastante desafio no início do trimestre, com toda a instabilidade na cadeia, com o fechamento de lojas e todos os outros desafios inerentes. A gente sai forte desse trimestre, com número de crescimento de dígito duplo, com grandes projetos implementados e com uma perspectiva ótima para os períodos seguintes. É isso. Agradeço a todos pela presença e até a próxima.
Obrigado a todos pela participação. A teleconferência da Sea Haring está encerrada. Vocês podem se desconectar agora.